CBN Entrevista, com Gelson Negrão.
Olá, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um CBN Entrevista. No programa de hoje, os desafios no caminho do varejo paranaense. E não são poucos, hein? Nosso convidado é o empresário Fernando Moraes, presidente da FACIAP, a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná. Fernando Moraes também é o presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE Paraná e coordenador do G7, o grupo que reúne as entidades que representam o setor produtivo do Estado. Presidente, bom dia, bem-vindo ao CBN Entrevista. Prazer recebê-lo aqui, hein?
Bom dia, Gelson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. É sempre um prazer estar aqui com vocês.
Presidente, guerra, inflação e eleição chegando. O que mais anda tirando o sono do varejo paranaense, hein?
Já é bastante, né, Gelson?
Bota confusão nisso,
são,
né?
São temas, assim, bastante importantes para todo o cenário. Guerra, a gente achou que ia ser muito curta, achamos que não ia impactar tanto, mas com certeza a guerra ajudou a ter uma inflação maior. Já viria uma inflação muito grande.
Sim, já dava indicativos lá no final do ano passado.
Por causa de pós-pandemia, né? Uhum. Mas a guerra ajudou mais ainda com a inflação. No mundo, né? Temos que lembrar que essa inflação não é no Brasil. Uhum. É uma inflação mundial como nunca houve em todos os tempos. A gente vê até os Estados Unidos tendo uma inflação muito grande.
Inflação que encarece tudo que a gente compra em qualquer lugar do mundo, é isso, presidente?
Sem dúvida. Perde o poder de compra do consumidor, atrapalhando o varejo. Tudo fica mais caro e a gente sabe que salários não sobem, né? Na mesma proporção. Então, por isso que a gente sofre muito quando tem muita inflação. Também teve um pouco de inadimplência, que nós estávamos sem nos últimos anos, principalmente na pandemia, que quando as pessoas não estavam gastando tanto, não saíam de casa, não tinha esse gasto com entretenimento, né? No cinema, numa viagem, daí ela costumava pagar as contas em dia.
Sem dúvida.
Hoje começa a faltar um pouco para fazer cumprir os seus compromissos. Nós temos uma retrospectiva aí do ano. Nós tivemos o primeiro trimestre difícil para o varejo, não conseguindo cumprir metas até do ano passado. E abril para cá começou a ter uma retomada muito forte. A FACIAP faz pesquisas nas datas comemorativas. Nós tivemos aí a primeira pesquisa em maio, Dia das Mães. Foi bem positiva e concretizou também, o varejo foi melhor que o ano... A gente sempre compara com o ano passado, né? A base do ano passado. Então, maio foi bem, junho também que teve namorados, julho a gente já está tendo um pouco de dificuldade com vendas. Então, a gente está tendo uma oscilação muito grande no ano. Lógico que tem segmentos que estão despontando. Eu posso até falar do nosso aqui, que é de telefonia.
Correto.
Que está crescendo muito, está tendo muita procura, não para.
Segue em crescimento.
Segue em crescimento e principalmente agora vai impulsionar mais ainda, porque tem uma novidade que é o 5G. Uhum. Né? Foi lançado faz 2 semanas em Brasília e já está com a programação nas capitais aqui do Sul, né? Florianópolis, Curitiba, Porto Alegre, para lançar já nos próximos meses. Então, isso também vai fomentar muito a telefonia.
Mas é um segmento, né, presidente?
O problema é que é isso. São segmentos que estão bombando, outros estão sofrendo. Então, existe uma oscilação muito grande. Teve segmentos que sofreram demais na pandemia. Você pega ali segmentos de confecções, calçados, que estão também bem. Mas estão bem em cima de uma base muito ruim, porque foi muito ruim para esse segmento na pandemia.
Presidente, como é que a FACIAP tem lidado com os temas inadimplência e endividamento, que explodiram no Brasil, turbinados principalmente pela narrativa de pandemia?
Família endividada não é ruim, O que ela não pode é estar atrasada com seus compromissos.
Endividado é uma coisa, inadimplente é outra. É.
Então, o endividamento é até sadio, porque você vê que está...
Consumindo,
tá, a roda está rodando.
Correto.
Né? O grande problema que é essa inadimplência, que a gente teve um aumento, mas, por um outro lado, a gente tem uma esperança muito grande, a gente sabe que, em ano eleitoral, entra muito dinheiro. E a gente já viu aí as aprovações, né, da PEC do auxílio emergencial, que está subindo. Então, isso a gente vê com uma grande retomada nesses pagamentos. Uhum. Tanto é que as ações que nós estamos fazendo... Estou sempre voltando para o meu negócio, que eu tenho a vivência do nosso negócio.
Né?
O foco nosso é... até aumentar nosso time de cobrança, nosso time que faz toda a análise ali para... Porque a gente sabe que vai entrar dinheiro no mercado, então a gente tem que cobrar. E o primeiro que cobra é o primeiro que vai receber.
A gente tem um outro componente poderoso nessa história toda, que são os combustíveis, o preço dos combustíveis, né?
Com certeza. Qualquer produto, você tem que colocar toda a sua... cadeia ali de custos, né?
Sim.
Então, e o frete, né? Que é o que envolve muito o combustível, tá nessa cadeia. E com certeza ajudou bastante esse aumento, essa inflação que teve nos produtos, o combustível. O combustível, com certeza, foi um grande impulsionador dessa inflação.
Será que baixa ainda esse ano?
Sim, está baixando. Tanto é que agora...
Estou falando da inflação.
A inflação, perdão, eu achei que era combustível.
Também. Você está otimista com a queda no preço do combustível em função das medidas?
Sim, muito, muito otimista. Nós já tivemos quedas, né? Real nas bombas, né? Com essa medida... primeiro do ICMS, né?
Sim.
Primeiro de tudo não, foi o PiscoFins do governo federal que tirou.
Sim, depois travou o ICMS
Em 18%, né?
Aí os estados vieram e reduziram mais um pouco?
Reduziram,
né?
E agora também o combustível diminuiu a nível mundial também.
Sim.
Agora, muito recente agora, né?
Petróleo com queda importante.
Tanto é que já a Petrobras está anunciando que vai ter baixa também. Então isso vai ajudar a reduzir, com certeza, a inflação, porque, como eu falei, o combustível é um dos. Ali, que está dentro da cadeia mais fortes que ajudou a ter essa inflação.
Bom, presidente, e aí vamos lançar a mão da sua experiência enquanto dirigente e quanto empresário também. Até quando a gente vai conviver com a inflação nesse patamar, dois dígitos, comendo a renda do brasileiro?
Vamos lá, Gelson. A gente tem assim, umas incertezas muito grandes.
Pesada.
Né? Há 90 dias atrás, aí nós tivemos o pessoal do Banco Central, a diretoria do Banco Central, na federação, em Curitiba, né? Fizeram uma palestra para a gente, todo o movimento, e ali eles tinham comentado com a gente que já tinha chegado no patamar máximo. E já passou 90 dias
e não aconteceu
isso. Uhum. Né? Mas agora a gente está vendo cenários diferentes, né? Que é essa questão do combustível, que já é uma visão, até negociações de produtos que a gente está fazendo, a gente já vê uma queda nos produtos. Então você vê que está tendo uma movimentação já de baixas de produtos. Então, isso é um bom sinal. Mas em ano eleitoral, tudo pode mudar.
Tá, e outro componente tão explosivo quanto o combustível, que é o eleitoral. Já vamos chegar lá. Presidente, eu fico imaginando em que situação estaríamos aqui no Paraná se nós não estivéssemos vivendo essa lacuna na cobrança do pedágio, né? Os contratos venceram lá em novembro, o governo optou por levantar a cancela até redefinir o desenho. O senhor já parou para pensar se, além de tudo, ainda tivéssemos cobrança de pedágio?
Nós tivemos uma vantagem né? Que não está tendo pedágio nesse momento no Paraná. E isso vai no preço do produto, com certeza. Então, o produto era para estar mais caro ainda.
Sem dúvida.
Então, nesse momento, a gente está... levando um pouco de sorte aí.
Você citou ainda há pouco essa injeção de 41 bilhões de reais na economia através do pacote de auxílios do governo federal. Isso, obviamente, chegará ao varejo, né, presidente?
É um dos lugares que mais vai chegar, né? Porque é essa classe que consome, principalmente no varejo popular.
Sim.
Né? Então, a expectativa nossa é muito grande que comece a ter uma retomada nesse segundo semestre forte. Não só nessa questão, mas também no todo o envolvimento da eleição.
Sem dúvida.
Porque muita gente trabalha na eleição que hoje está desempregado. Então você vê uma movimentação muito grande no segundo semestre na questão de envolvimento de pessoas com dinheiro no bolso, talvez pagando as continhas, mas também consumindo. Com
certeza. Os bilhões do fundo partidário também movimentam a economia.
Com certeza, vai movimentar muito a economia.
Presidente, esse pacote de bondades esteve no centro de um debate tremendo, como tudo no Brasil vira polêmica, né? O senhor achou eleitoreiro, o governo pegou uma carona na medida, era realmente necessário, não dava para não fazer, porque são medidas importantes no momento de crise. E aí, qual que é a sua leitura?
Eu vejo assim, esses pacotes de bondade...
A oposição chamava de kamikaze,
né? Tem lugares que eu não vejo necessidade de ter um benefício como esse.
Uhum.
Eu vou te explicar o porquê.
Quer citar um exemplo?
O Paraná.
Tá.
O Paraná hoje, na minha visão, já está em pleno emprego.
Correto.
Né? Vou te falar exemplo nosso, exemplo que a gente fala com as cooperativas. A gente não consegue contratar pessoas qualificadas ali para... Tem emprego sobrando.
Perfeito.
Tá?
Falta mão de obra.
Falta mão de obra. Hoje, na nossa empresa, nós temos de 60 a 70 vagas, num quadro de 700 colaboradores.
Uhum.
Você pega as cooperativas aqui, 500 colaboradores, são as redes de supermercados também têm vaga em aberto. Então, você vê que esses pacote de bondade, o camarada ele pega um dinheiro do governo federal.
Sim.
Daí você pega o estadual, também tem algumas coisas.
Sim,
de bondade.
Tem medidas também.
O próprio município também tem.
Sim.
Então ele vai juntando ali, acaba tendo um valor e ele fica livre para fazer um bico, fazer
Segue na informalidade.
Segue na informalidade.
Uhum.
E ele não quer assinar a carteira de trabalho, cumprir o horário. Entrando,
não quer compromisso.
Não quer compromisso. Infelizmente, hoje o Paraná está dessa forma, Santa Catarina é a mesma coisa.
Essa é uma distorção do benefício, né?
Então eu acho que o benefício tinha que ser mais cirúrgico.
Entendi.
E ir para alguns estados que talvez estejam precisando mesmo.
Uhum.
O governo, em vez de gastar todo esse dinheiro, tinha que fazer um estudo melhor, investir nesse estudo para que possa esse dinheiro chegar a quem está precisando mesmo. E não atrapalhar a economia, as próprias empresas que não conseguem hoje contratar, porque as pessoas ficam nessa questão do benefício, não se qualificam, não vão atrás de qualificação, daí para elas está bom assim, vai tocando a vida. É difícil falar isso, mas é a grande realidade.
Claro que é uma preocupação da FACEAP, o senhor acabou de externar isso. Como é que a entidade se posiciona, orienta seus associados? São milhares de empresas. Aliás, me ajuda com os números. Quantos são os seus associados hoje?
Hoje a FACEAP tem 297 uhum. associações.
Correto.
Embaixo dela. E isso torna aí quase 70 mil empresas que são associadas das associações comerciais e está uhum. debaixo da federação.
Como é que a gente faz com qualificação, hein, presidente? Qual que é a saída?
A gente tem muito mesmo escolas dentro das associações. O próprio Sebrae também. Sim. Ajuda muito isso, mais com o empresário, né?
Uhum.
E também tem o SESI e Senac, que também tem essa qualificação toda. Então, a gente tem disponibilidade. Uhum. É que as pessoas não vão atrás, Gelson. Infelizmente, sobram espaço para fazer cursos, sobram espaços. Hoje, por mais que o Sebrae atinja vários segmentos, a gente tem uma participação de no máximo 30% de share. Né? Então, 70% não conhece o Sebrae, não conhece o Sesc Senac, que são, que daí volta para o consumidor, para pessoa física, né? Não empresas. Então, a gente tem muita coisa boa, de qualidade, que as pessoas não vão atrás para buscar a qualificação.
Eu estou abrindo mais uma aba na nossa conversa, que é o capítulo do Sebrae, porque o empresário Fernando Moraes também é presidente do Conselho do Sebrae, que, aliás, está completando 50 anos. Já vamos chegar lá no Sebrae, presidente, só para não perder a conexão aqui. Eleições, presidente. E aí, o senhor já trouxe um aspecto positivo, que é o dinheiro que movimenta as campanhas, que obviamente vem para a economia. Mas o debate em torno do processo também desestabiliza e cria ruído e atrapalha, né?
Ele acaba atrapalhando a economia no sentido da especulação, né?
Sim.
Eu acho que vai ser uma eleição a nível Brasil bem áspera, dura, com muita briga, né? Porque está muito polarizado, né, Gelson? Então, vai ter um desgaste muito grande aí para... para um ou para outro que ganhar, vai entrar bem desgastado o governo. Para 2023, quem assumir vai ter um desgaste muito grande.
Alguns especialistas já arriscam dizer que a eleição esse ano terá quase um caráter plebiscitário, né? Porque o processo está polarizado, a terceira via...
Não saiu e não vai sair.
Não saiu e não vai sair. Ao que tudo indica, até que não se viabilizou, por exemplo, a campanha do ex-ministro Ciro Gomes. Então vai ficar realmente polarizada entre dois candidatos. O que não é necessariamente uma boa notícia, porque você cria um clima de muita tensão. Esse tensionamento atrapalha os negócios, presidente?
Acaba atrapalhando um pouco. Né? A gente entende que as eleições, ela fica muito na cabeça de todo mundo.
Sim.
Acaba tirando o foco do que você precisa fazer, do seu trabalho. Liga a televisão, liga a rádio... Todo mundo falando muito das eleições, dessa rixa muito grande que se tornou a eleição presidencial, né? Então, isso acaba atrapalhando bastante.
Presidente, a FACEAP sempre foi muito contundente ao cobrar transparência, legalidade no processo. Como é que a entidade vai acompanhar as eleições?
A entidade, ela é a partidária.
Sim,
claro. Né? A gente trabalha com o governo que está...
Sem dúvida.
Governando, né? Sim. A gente quer ajudar esse governo, qual for o governo.
Ajudando
que...
e cobrando boa intensidade.
Trabalhando
também,
em conjunto, né?
Sim.
A gente entende, e acho que também o poder público está mais maduro agora e tem esse entendimento que trabalhando em conjunto com o poder público e o setor privado tem tudo a ganhar, né? O setor produtivo, a sociedade civil organizada, né? Então, é um momento de unir, né? De fazer a união para poder trabalhar para um bem todo, né? Para um coletivo. Mas a gente está aí para cobrar, está aí para entender também qual que é o plano de governo de cada... governador, cada presidente.
Vai receber os candidatos para ouvi-los?
O G7 está montando um plano de governo.
Opa!
Tá, a gente está montando para apresentar para os candidatos esse plano de governo, no nosso entendimento, que seria a necessidade para o Estado do Paraná.
O senhor pode dar um spoiler para
a gente?
A gente
está fazendo um estudo técnico mesmo. Uhum. A gente ainda tivemos a primeira reunião com o nosso time técnico, mas eu queria deixar um pouco mais maduro para a gente estar apresentando para vocês também.
É um documento técnico, certo, presidente?
Sim.
Tem muita demanda para colocar nesse plano de governo, presidente? Tem muito gargalo? Ou essa sua fala de 2 minutos atrás, que os governos amadureceram, significa que eles também estão entregando um pouco mais das demandas do setor produtivo?
Sim. o governo ele está escutando mais o setor produtivo, ele está trabalhando mais com a gente, então a gente sentiu mais entregas, com certeza. Mas a gente agora precisa ter essa costura maior, a gente vai para um outro momento, o estado do Paraná vive um momento diferente de todo o Brasil, né? Então, com certeza, a gente precisa estar bem aliado com o governo que for estar aí à frente para que a gente possa dar continuidade em tudo isso.
Como o senhor define esse momento, presidente, do alto de quem preside a FACIAP, coordena o G7 e preside o Conselho do SEBRAE? Que Paraná o senhor tem visto passar diante dos seus olhos?
Um Paraná bom. Um Paraná, assim, muito competitivo. Um Paraná, como eu falei aqui, já com pleno emprego. Agora tem outros objetivos, outras dificuldades que vão aparecendo e que você
naturais,
vai
né?
Naturais, né? Mas é muito melhor ter pleno emprego do que sobrando emprego, né? Então, com certeza, é melhor. Mas é um Paraná forte, com certeza é um estado diferenciado aí de todos que eu acompanho. A gente tem negócio também em Santa Catarina, uhum. Também está um estado muito pujante. O Sul está muito forte, né, Gelson? Uhum. Então, com certeza está ganhando muito com tudo isso.
Presidente, a gente já está um bom tempo aqui conversando sobre inflação, guerra, política, prós e contra desse ou daquele governo, e não falamos de pandemia ainda. A pandemia acabou, presidente?
Na minha visão, acabou. Né? Hoje, logicamente, você tem que tomar cuidados, mas não só com a Covid, tem que tomar cuidado com todo tipo de vírus, né? Mas a gente não vê mais a...
A varíola dos macacos que eu diga, né?
Também, mas a gente não vê mais a questão de fechar comércio, de ter exigências, isso aí atrapalhou muito a gente, né? E ela deixou uma inflação muito grande que foi gerada pela pandemia. Isso a gente está pagando agora, a inflação é muito gerado pela pandemia a nível mundial.
Correto. Né?
Então foi assim um desgaste muito grande. As empresas sofreram demais com tudo isso. Né? Então essa conta ainda vai por alguns anos.
A recuperação demandará mais tempo,
presidente. Mais tempo, com certeza.
Mas está escalando, está acontecendo.
Ela escala. Como eu falei no início, ela tem altos e baixos, né? Uhum. E daí tem segmentos que às vezes despontam mais, outros menos. Então ela não está como antes, que ela vinha flat, todo o segmento subindo. Então ela está oscilando demais, deixando segmentos em momentos difíceis, outros momentos mais fáceis.
Intervalo. E daqui a pouco a segunda parte da nossa conversa com o empresário Fernando Moraes, presidente da FACIAP, a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná. Até já.
CBN Entrevista com Gelson Negrão.